AJCM Produções Virtuais apresenta Mix HQ ou Podcast.
Salve, salve, internauta! Este é o Mixcast, eu sou o baterista e eu sempre quis saber por que o Super-Homem veste a cueca por cima da calça.
Aqui é o JB e eu vou lhe responder essa pergunta hoje.
Aqui é o Hal Jordan e eu tenho a maior curiosidade de saber qual é o efeito da criptonita rosa.
Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Super-Homem, que é um dos ícones dos quadrinhos. Na verdade, acho que a gente pode até falar que sem Super-Homem não haveria hoje histórias em quadrinhos. Eu vou aproveitar esse trecho aqui para deixar uma coisa bem clara, que nos últimos anos convenceu chamar de Superman. Pra mim isso é desculpa de gente preguiçosa. Eu cresci lendo Super-Homem. Eu envelheci lendo Super-Homem, eu vou morrer lendo Super-Homem.
Assim como eu prefiro chamar Ajax de Ajax do que Caçador de Marte.
Tuxê!
Nesse caso você queria que chamassem Batman de quê? Homem e Morcego?
É porque Batman é um caso à parte.
Pra mim não, pra mim...
Parada dramática.
Pra mim... Soa muito melhor Superman.
Sim, mais uma vez eu fui discutir isso contigo e você... Prefere o quê? Não, mas veja só, Superman! Aí você falou, Super-Homem. Com esse desprezo até repõe sua melhor.
Acho que essa questão da nomenclatura aí, o Brasil, né, tá tratando do nosso caso aqui, o Brasil tratou o Super-Homem como Super-Homem desde o início até, acho que década de 90, né, quando...
Final da década
de 90. Até o fim da década de 90, porque na verdade o que aconteceu...
As revistas passaram a tratar o Superman como Superman.
Que na verdade o que aconteceu é porque vinha uma série de produtos importados, e esses produtos com lancheiras, cadernos, caramba, quatro, e esses produtos chegavam
aqui... As embalagens aqui, dos brinquedos.
Exatamente.
Com o nome Superman.
Tudo tinha que ser refeito no Brasil, aí isso era um custo adicional. E os caras querendo ganhar dinheiro e dane-se a história, já que enfim, isso é do Brasil, resolveram mudar pra Superman e morrer o assunto. Mas é como eu disse, eu... Quando era moleque, li Super-Homem. E até hoje li Super-Homem. Ou se você preferir Maurício Souza ou Super-Homão.
Super-Homão não era do Didi.
Era
Didi.
Didi. Era Didi. 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 Era Didi. Eita. Lapso, era... lapso, lapso.
Super-Homão. Aí tinha Batman e Robinho também.
Meu Deus do céu.
Isso foi me estranhei uma coisa. Quando o baterista não disse que a gente ia revirar fundo no baú, que se preparasse aí pra cheiro de naftalina.
Não, ainda
porque
não.
E a gente vai viajar longe.
Porque ainda,
do tempo,
porque ainda não chegou. Deixa você começar.
Eu já
você estragou minha piada, cara.
Eu já disse que quando for possível sentir cheiro através da internet,
olha,
os alérgicos não vão poder escutar o podcast do HHQ.
Não vão poder, de jeito nenhum. De jeito ou maneira.
Tudo começou na primeira metade dos anos 30.
Olha, eu jurava que
era uma vez.
Eu já queria fazer há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante.
A long, long time ago.
Eu jurava que ele fazia isso, cara.
Não, na verdade começou numa galáxia distante, né?
Ah, meu Deus.
Bom, começou com dois jovens, dois guris.
Guri, 17 anos, velho.
Cara, 1930, 17 anos era
17
guri.
17 anos já trabalhava, velho.
Ele trabalhava entregando jornal. Era olha, guri.
Já usava calças compridas?
Não.
Então era guri mesmo.
Era guri.
Era guri mesmo.
Era guri.
Certo, dois jovens.
Dois jovens chamados Jerry Siegel e Joe Shuster.
Eles passavam muito tempo juntos, né? Etc e tal.
É, eles eram. Eles eram a personificação do Clark Kent, os dois. Usavam óculos, eram tímidos, não chegavam perto de garotas com medo do famoso. Te manda, eu quero o Peter Ross, eu quero o campeão de futebol.
Eles também usavam colantes azuis embaixo da roupa?
Não, mas Jerry Siegel, quando ia pra escola, que chegava atrasado, a galera notava o pijama por baixo da roupa dele.
Essa é a explicação pra Zorba por cima da...
Não, não, não. Essa é a explicação porque o Superman usa a roupa de Superman por baixo da roupa de Clark Kent.
Que acabou virando uma tradição dos super-heróis. É.
Diga o Homem-Aranha.
O cara, aquele bicho deve feder pra caramba, velho.
A dele não, porque ele não sua. Agora eu fico imaginando a do Homem-Aranha.
É o cara normal.
Olha, enfim.
Se fede ou se não fede, não é da nossa conta, infelizmente, que eu quero saber.
Eles estudavam no colégio Greenville High School. Bom, eles trabalhavam em um jornalzinho escolar chamado A Tocha.
Olha, desculpa,
A Tocha,
é mais
mano.
Forte do que eu. Não, é mais forte do que eu. Não me diga que na Tocha eles atochavam. Não me diga isso,
não,
por favor.
Não, de Tocha. Não.
Era o mesmo jornal que a Alison Mack.
É, né?
É,
o mesmo jornal da série.
É uma homenagem, né? Uma homenagem, claro, tá claro. Entendendo? Smallville, na verdade, assim, fazendo um pequeno parênteses, é cheio dessas homenagens, tá entendendo? Que é parte da diversão, não vamos negar. Agora, tipo da coisa, depois de 6 temporadas, não já apareceu minha piada, tá entendendo?
Ah, não permanece. Pra mim, na 4ª temporada, já valia.
pra mim, na 3ª podia parar, mas enfim, Smallville, mais pra frente.
Bom, eles trabalhavam, né, nesse jornalzinho, e Siegel trabalhava como entregador em uma gráfica, ganhando 4 dólares por semana.
Na época, qual foi?
Era muita coisa. 1932, 33, os Estados Unidos começando a se reerguer do crack da bolsa, 4 dólares por semana.
Com esse gibi custando 15 centavos de dólar.
Não, eram 10.
10 centavos.
10 centavos.
Pô, melhor ainda, como...
É o preço que tá estampado na Action Comics.
É.
10 centavos.
Pô, ele ajudava a família.
Chegava com o salário dele na banca e levava a banca toda, né?
Era. Não.
Banco, jornalismo, com tudo, né?
Pô, ele ajudava a família com esses 4 dólares, né? E o que sobrava, os centos que sobrava, ele comprava Bucky Rogers, comprava Flash Gordon e comprava livros de H.G. Wells, livros de Tarzan.
Rapaz, vamos admitir que ele bebeu numa fonte boa, né, bicho?
É verdade.
Não, com certeza.
O cara começou a se inspirar a partir da H.G. Wells.
Em 1932, Jerry resolveu fazer um fanzine. Caraca, eu não sabia que fanzine era tão velho.
Ah, mas é, pô, é doido. Porque, por sinal, momento cultural. Fanzine é a contração do Fanatic Magazine, revista de fanáticos. Basicamente, um grupo de fãs, tá entendendo? Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência.
Não. Ah, um tempinho aí. A gente pode considerar que o Mixcast é um fanzine online?
Olha,
é um fanzine.
Tecnicamente é, mas fanzine, é aquela coisa. Mas... essa discussão iria acabar chegando nos teóricos da informação e não é o caso aqui.
É porque pra efeito de estudo, fanzine é algo físico que você toca. Que você, é como se fosse um editorial que você,
não, na verdade,
você edita, que você
exatamente,
imprime. Né?
Exatamente, mas ao mesmo tempo, o fanzine também é caracterizado por ser uma coisa feita por pessoas que não são profissionais. Gente que... assim, gosta do tema, que quer falar sobre o tema, então vai lá e escreve.
Legal, legal.
Essa é a grande definição de fanzine, tá entendendo? Então, momento cultural agora fechando, prosseguindo agora. E
fecha aspas.
Fecha aspas. E lembre-se, meus queridos, Mix HQ é cultura. E baterista também é cultura.
Bom, como eu tava dizendo, 6 de outubro de 32, Jerry lançou um fanzine chamado Ficção Científica. A Guarda Avançada da Civilização do Futuro. Cara, que nome, hein?
Não, tentei lá dizer o nome e já fui pra casa.
Com certeza, isso é a tradução nacional. O título deve ser, não sei, um
livro de
4 letras, né? Star.
Eu acho que é a tradução literal, na verdade.
É a mesma coisa.
O título original deve ser Star. Só.
É. Eu cheguei no Brasil pra poder vender. Então, vamos falar sério. Bom, nesse fanzine, ele, Schuster e outros amigos criavam histórias, os quais Schuster desenhava, e um dia, em janeiro de 33, eles lançaram uma história chamada O Reino do Superman, onde um homem ganhava poderes mentais, se tornava um vilão, tentava dominar o mundo, era derrotado.
Esse era o Superman.
Era. E Siegel, quando viu esse trabalho já pronto, e viu a popularidade que a história teve, eles venderam bastante fanzine, compraram bastante revistas.
Com certeza.
Ele viu que o personagem era bom demais para ser usado como vilão. Então ele pegou essa ideia, o do título, o Superman, pegou um único poder que o cara tinha, que o Superman herdou, que era a visão telescópica, que na época permitia que da Terra ele visse o que acontecia em Marte.
Tá merda.
Pois é, meu amigo. Ele olhava pro visão, céu e viu o que tava acontecendo visão. Em Marte.
Esse sim era um homem de visão. Definitivamente. Que por sinal, esse argumento do super-homem, Você deve lembrar que é o mesmo caso do Exterminador do Futuro, com Schwarzenegger e tal.
Em que parte?
Porque originalmente Schwarzenegger fez o teste pra ser John Connor.
Não, John Connor não, ele ia ser o pai de John Connor.
Pronto, o pai de John Connor.
Ele ia ser o cara que veio do futuro pra salvar a Sarah Connor e se apaixona por ela.
Exatamente, só que no fim das contas o James Cameron achou que ele ficava muito melhor com os robôs, na verdade. Exatamente, aí fez o teste e ficou perfeito.
Realmente.
Ele realmente ia ser o protagonista da coisa, o herói, né? Acabou ficando como o...
E eu acho que tinha um outro motivo também.
Na verdade, apesar dele ser o antagonista da história, ele era o ator principal, acho que caracterizou como sendo
o anti-herói, né? É que na verdade, realmente, Terminator não era... Schwarzenegger não vinha nos cartazes como Schwarzenegger tendo ator principal. Ele ficou marcando justamente pela atuação dele, guardadas as devidas proporções. Mas voltando ao Homem de Cuecas...
Bom, ele percebeu que esse personagem era bom demais para ser usado como um vilão que nascia, se desenvolvia e morria em apenas um fanzine. Então, em uma noite de 1933, no verão, tava lá a Siegel deitado na cama, olhando para as rachaduras no teto da casa dele.
Baixou a Mary Shelley e escreveu tudo na noite só.
ele escreveu tudo na noite só. Em intervalos de duas em duas horas, ele levantava da cama, ia na mesa, escrevia, voltava para a cama, passava duas horas olhando pro teto. No outro dia, 5 horas da manhã, ele sai de pijama, corre 4 quarteirões até a casa de Schuster, tira o amigo da cama, literalmente, mostra o roteiro pra ele e Schuster imediatamente começa a desenhar. Começa a desenhar, até que eles fizeram uma sequência de tiras contando a origem do Superman. E aí começou a enviar pra tudo quanto era empresa responsável por distribuição de tiras de quadrinhos em grandes jornais, e toda vez eles recebiam não tá bom, é fraco demais, o personagem não tem apelo. Chegou a um ponto que eles viram que dentro dos Estados Unidos não iam publicar nada. Eles mandaram pra um primo de Schuster que morava em Toronto, no Canadá.
Eu pensei que, como todo mundo dizia que era ruim, eles tinham mandado pro Brasil.
aqui tinha chance de publicar. Tinha chances. Agora me tira uma dúvida, JB. É citado alguma coisa, quando chegou no esboço gráfico do Super-Homem, alguém falou alguma coisa sobre uma suposta terceira tentativa de chance de conseguir desenhar o personagem daquele jeito?
Não, nunca encontrei nenhuma informação sobre isso.
Entendi.
Logo mais eu explico.
Bom, o visual do Superman. Como Clark Kent, ele foi inspirado nos dois. Em Siegel e Schuster. Aquela faixa que eu falei no início, né? Usar óculos, ser tímido, ser apaixonado pela melhor garota da escola e não ter coragem de chegar junto dela. Que era o caso de Clark, apaixonado pela melhor repórter de jornal. Já pro Superman, eles pegaram um ator da época, um ator que fazia filmes mudos do Zorro, de Robin Hood, chamado Douglas Fairbanks.
Eu sei que era o Clark Gable.
Não, Clark Gable foi usado por uma outra pessoa. Mais na frente eu digo sobre o Clark Gable. Pronto, esse Douglas, ele é dele, a famosa pose de Superman. De ficar de pernas abertas, sorriso e...
posição de sentido e de braço...
as mãos encostadas
braço
na cintura.
Na cintura.
Nossa Senhora. Pronto, era Fairback que fazia essa pose sempre. Ele enfrentava, na época quando ele fazia Robin Hood, ele enfrentava 10, 15 cavaleiros do xerife de Nottingham com um sorriso no rosto. Ou quando fazia usou e enfrentava o Sargento Garcia e um pelotão inteiro com a mão posta na cintura. Deu pra imaginar a cena? Cinema mudo, né? Era a época do cinema mudo isso. A roupa, que foi o ponto que o baterista iniciou a nossa roupa. Conversa.
Que pra roupa eu tenho duas explicações. Como nenhuma delas ser levada a sério, eu queria dizer logo.
Vá, fala.
Bom, antes de mais nada, vamos citar aqui as palavras de um amigo nosso, certo? O ilustríssimo Gavião, o qual, de acordo com ele, o uniforme do Super-Homem tem a bendita ou maldita cueca por cima da calça, para que o resto dos trechos azuis na roupa não atochem e não fique aquela coisa visível, horrível de se ver.
E ainda tem a capa, né?
Ainda tem a capa. Quem já viu um homem usando malha nos balés da vida sabe do que eu estou falando.
Homem-Aranha!
Exatamente, é uma visão do inferno.
Mas aí que tal, você falou em homem usando malha e em balé. São duas coisas que não existem,
Eu já tô vendo bailarinos na frente da casa do Hal Jordan com ancinhos e tochas na mão.
Igual. Dando palavras de ordem.
Vai, bichinho, vai, bichinho.
Tá. Agora vamos à explicação, mais ou menos séria. Como é que eu vejo o nome do Super-Homem? Pra mim, ele remete, na verdade, aos deuses gregos, aos grandes heróis da antiguidade. Porque se você prestar atenção, vai reparar que ele é basicamente azul. E é um azul colante, que é justamente pra supor que ele tá preso à pele. A impressão que tem que se passar é que, na verdade, ele tá semi-nu, realmente. Ele estaria, então, trajando apenas as partes que tem vermelho, que, no caso, é o calção, e as botas, apenas.
A lacona.
Porque se você prestar atenção... Se você prestar atenção, o Hércules e vários heróis com conas são retratados assim. O fato de ser colante deixa a musculatura dele exposta, porque já demonstra que ele realmente é super, já que o cara consegue enfrentar esses perigos e se expõe a esse tipo de problema, e não tá nem aí. Então você já coloca ele no patamar acima do homem comum. Aí por isso, super-homem. Essa é a minha visão pro uniforme dele.
Tem lógica. Até porque não cairia bem um herói urbano... Nu. Se expor nu, né?
Exatamente.
Cueca, pernas e peito, tudo à morte.
Exatamente. Por outro lado, heróis, principalmente nos pulps e nos anos 30 e 40, heróis que se vestem basicamente com um mínimo de vestuário, não são exatamente incomuns. E, como eu disse, isso reforça o aspecto super do nome.
Bom, na verdade, nem o Joe e nem o Jerry nunca deram explicação para o uniforme dele, né?
Deram. Eu, nas minhas pesquisas...
Dentro desse contexto?
Não no contexto que o baterista falou.
Não, aqui é uma
explicação nossa, entendeu?
É porque depois do Superman, outros vieram, né?
É.
Ou seja, todos.
Exatamente.
Todos vieram depois do Superman.
Exatamente.
E o conceito do uniforme foi usado pra todos, né?
Foi, que o uniforme.
Esse modelo do colante com o calção por cima.
Calção por cima.
É padrão.
Exatamente, que pra mim, é explicação padrão pra todos os super-heróis.
É por isso que eu
queria procurar. O primeiro que usou depois dele foi o Batman.
Pois é.
Que você, a galera que assiste os filmes e não lê as HQ, fiquem sabendo, o Batman usa cueca por cima da calça também.
Aí depende de quem desenha. Mas isso é um...
Não, mas usa, independente de quem desenha, usa. É porque o Batman é mais sombrio, né? O Superman fica caracterizado lá.
O azul...
O vermelho sobreposto no azul é muito, muito destacante. Mas é diferente do Batman, que usa um cinza, um preto, né?
E a cueca preta.
Aí não é tão visualmente impactante quanto... O tom sobre tom do Superman.
Tá, mas qual é a explicação dos criadores pra esse pesadelo da moda?
Bom, naquela época, nos circos daquela época, existia o chamado Homem Pó. Aquele cara, a maioria das vezes era careca, usava um bigodão e levantava aqueles halteres com bolas redondas.
Do bichar de cada lado, 500 quilos
ou 700 libras, coisa desse tipo.
Exatamente, ou se você preferir de cada lado, tinha assim, um JB.
Aí esse cara, a vestimenta dele é em todas as vezes era uma roupa colã com uma cor berrante e usava sunga.
Eu já vi cena de cinema mudo realmente
nesse
padrão, é verdade.
E numa série que o Hal Jordan e eu temos, chamada Perdido no Tempo, do Super-Homem. Que ele tá quicando pelo tempo por causa de um cara que foi atrás do Gladiador Dourado e aconteceu um acidente e ele ficou quicando. Tem um períodozinho nessa história do Superman que ele cai exatamente em 1938. E ele vai trabalhar. E ele é resgatado, é encontrado por um circo. O circo encontra o corpo dele e ele tá com os poderes embaixo por causa de tanto pulo temporal que ele tá sofrendo. E ele vai trabalhar no circo como o homem forte do circo, usando exatamente. Uma variação do uniforme
dele.
Tem razão.
Personagem circense, isso tudo remoto a essa época.
Os
antigos halterofilistas daquela época realmente usavam esse tipo de colã com o calção por cima. O calção era tipo um macacão.
Exatamente.
O calção vinha de baixo até a alça da.
É que também, essa também foi a época áurea dos circos, né?
É.
Então tem tudo a ver.
Já o símbolo, se vocês verem o símbolo original do Superman, ele lembra muito distintivo dos policiais.
Lembra mesmo. Até porque o original ele é todo amarelo, né?
É, com um S sem...
O original realmente parecia um escudo
policial. É um símbolo, um distintivo.
Um distintivo policial, né?
E a capa é porque ela remete grandeza, remete austeridade,
classicismo, o que também pode ser acrescentado à minha viagem de heróis clássicos e tal, etc. Para ouvirem essa parte, vão ter alguns minutos no podcast.
Bom, uma curiosidade sobre Jerry Siegel é que ele realizou o sonho do Superman, que só foi realizado décadas depois. Ele se casou com a Lois dele.
Ah, tá. A vida é muita arte.
Em 6 de junho de 1938, nasceu a Era de Ouro dos Quadrinhos.
Senta que lá vem história.
Com o lançamento de Action Comics número 1.
Só aproveitando a citação, atualmente Action Comics número 1 chega a custar R$1 milhão, se você conseguir encontrar essa revista pra você comprá-la.
Quanto?
R$1 milhão. É a revista mais cara de todo mundo, se você quiser tê-la em seu acervo particular.
Eu não queria mesmo.
Nem eu.
E pensar que essa revista foi chamada de ridícula por Harry Donfield, o dono da National Periodics.
Não, por que será que foi chamada?
Isso é um efeito borboleta, né? O batido de asa no borboleta hoje pode representar um terremoto daqui a 50 anos. Foi o que aconteceu.
Exatamente. Por que seria verdade que tem um cara com colante de azul e vermelho levantando um carro?
Ele olhou pra revista e fez: ridículo. Isso não vai passar do número 1.
Mas vendeu bem.
Vendeu feito água no deserto. E eles só foram descobrir o motivo. Não me perguntem como, sabe que era a única história que saía na revista, eles só foram descobrir o motivo a partir do número 10.
E qual era o motivo?
O Superman.
Cara, quase que ele chegava em casa, óbvio.
Essa revista tá vendendo tanto, cara, eu não sei.
Como que não notei? Tava tão óbvio, eu não notei. Estou chocado e estarrecido.
Idem. Pronto, aí depois do número 10 eles resolveram lançar a revista do Superman. Durante o período da Segunda Guerra, os dois foram convocados. E durante o tempo que eles estavam na guerra, a National lançou o Superboy.
E outra, é aquela história, né? Quando o gato não tá em casa, os ratos fazem a festa.
Pois é. Ao fim da guerra, os dois voltaram e a surpresa e a recepção que tiveram no porto de Nova York foi passarem por uma banca e verem lá na banca Superboy.
Mais um estrondoso sucesso de vendas da National Comics. E o problema é o seguinte, é que eles não foram os criadores de Superboy.
Não, e Jerry Siegel já tinha apresentado o roteiro de uma história com Clark adolescente que tinha sido recusada.
Mas é que tá, Clark adolescente, não Superboy. Não,
os dois, eram os dois.
No
contexto de Superboy, ele chegou e apresentou antes de ir pra guerra. Ele apresentou um roteiro já mostrando as aventuras de Clark, adolescente, e atuando já como super-herói já. Só que ela foi recusada porque ela iria pro lado do humor. Ele faria uma coisa mais light. E recusaram. Aí foram pra guerra e quando voltaram deram de cara. Começaram uma briga grande com Harry Donfield. E começou um processo que se arrastou, continua se arrastando até hoje.
Na verdade, nesse período aí, começou um dos maiores imbróglios do universo das HQs, que perdura até hoje, né? É, a Legião de Super-Heróis.
Foi
a partir da revista do Superboy.
Foi, a partir
da
Alguém me traz uma aspirina, por favor.
Sério. A Legião não começou nessa época.
A Legião de Super-Heróis surgiu na revista.
Não, eu sei, mas Superboy. É porque da maneira como você falou, dá a entender que a Legião surgiu nessa mesma época.
Não, nessa mesma época não.
Mas é, o problema todo da Legião veio do Superboy e através disso aí, desse lançamento dessa revista.
Isso aí foi o lançamento.
Olha só, eu estou em êxtase. Tá entendendo? Não êxtase de sensação, êxtase de parado, congelado. Quando saírem da Legião eu volto.
Saímos. Em 1951, encerrou-se a Era de Ouro dos Quadrinhos. Em 1956, começou a Era de Prata.
Com o Showcase número 4?
Julius Stewart assumiu a DC, que já era nessa época, já era DC Comics, e resolveu dar uma repaginada.
Cadê aquela aspirina?
Deu uma tapa. Vamos dar uma tapa. E começou, né? O baterista pode falar um pouquinho agora sobre a Era de Prata, sobre o lançamento que saiu na época.
Olha, eu espero que vocês estejam sentados. Mas vamos lá. Showcase número 4, em poucas palavras, o ressurgimento do Flash. O Flash, que na verdade é a versão moderna do Flash. O personagem já existia há alguns anos, só que a versão original dele era, aqui no Brasil ficou convencionou-se chamar de Joel Ciclone.
Ridiculamente chamado de Joel Ciclone.
Exatamente. Aí quando foi o Showcase número 4, o Flash foi recriado para uma nova era. Aí começa justamente a chamada Era de Prata, que a intenção era pegar heróis mais antigos e oferecer uma repaginada. Eles foram recriados, muitas vezes aproveitando só o nome. É o caso do Flash,
Lanterna Verde.
É o caso da Lanterna Verde, ou Electro, não sei, depende Electro. Da versão.
Enfim. Pra o universo HQ é o Electron, né? Mas no Brasil a gente acostumou a chamá-lo de Átomo por conta daquele desenho do Super Amigo. E o chamava de Átomo.
É. No desenho eles mantiveram o nome.
Nome original.
Nome original.
A tradução, na verdade. A tradução
do... É, mas eu prefiro a Electron mesmo.
Eu também.
É porque somos um bando de saudosistas. Vocês preferem Electron, assim como o Jordan prefere a Ajax, como eu prefiro o Super-Homem.
É isso aí.
Bom, nessa época aconteceu isso que o baterista falou. Mas eles não esqueceram os heróis antigos, o Lanterna Verde antigo, o Flash antigo. E começou a malfadada criação das infinitas terras.
Bem lembrado, por que não se criou um novo conceito do Superman?
Criou. E o Superman da Era de Prata recomeçou da fase zero.
Ah, tudo bem. Então, recomeçou a história. Não foi criado um novo personagem com base no da Era de Ouro.
Não, o da Era de Ouro continuava, que foi... Se juntou com a sociedade e foi pra...
Não é nessa fase que
Kurt Swan assume terra
os desenhos, né?
Quem?
É nessa fase que Kurt Swan assume os desenhos?
Não. Ele assumiu na década de 70 até... Até a metade da década de 80. Até a época que o John Byrne assumiu. Nessa época quem desenhava o Superman era... Fugiu o nome agora. Mas é dessa época que surgiu a...
Fugiu o nome agora. Esse cara deve ser bom, viu?
É.
Deve ser um
desistir. Pra eu não lembrar do nome dele.
Um pouco da nova da vida.
É, baterista?
Hein?
Pra eu não lembrar o nome dele.
Ah, Jesus.
Deve ser um pouco da nova da vida.
Pois é.
Bom, nessa época que surgiram as Infinitas Terras, né?
É, porque ele teve... O Jim Schwartz teve a brilhante ideia. Puxa, eu gostaria de juntar o... Entre aspas, Joel Ciclone com o Flash. Mas como é que eu posso fazer isso? Então ele imaginou uma terra onde eles pudessem conviver juntos. Aí não, então eu posso fazer uma terra onde eles são inimigos. Uma terra onde eles são crianças. Uma terra onde eles são loucos amantes, enfim.
E uma terra onde o Barry Allen, o Flash, lia os gibis de Jay Garrick, o Joel Ciclone.
Pois é. E aí surgiram as Infinitas Terras.
Mas mesmo com essa repaginada, nessa época o Superman continuava perdendo leitores. Ou melhor, a maioria dos heróis da DC continuava perdendo leitores. Principalmente perdendo leitores para uma pequena editora que foi lançada nessa mesma época, com um certo apelo pessoal, psicodélico, que são os heróis da Marvel.
Psicodélico não.
Psicodélico é foda.
Psicodélico é
animação.
Não,
psicodélico não.
É uma
colônia. Era uma riponga.
Era um apelo realista, rapaz.
Naturistas maconheiros.
Exatamente.
Psicótico, pronto.
Psicodélico piorou.
Doido, maluco.
Psicótico piorou. Os caras saíam matando gente por aí, não.
Não, o Justiceiro não mata ninguém.
O Justiceiro surgiu anos depois. Muitos anos depois, vou acrescentar. Primeiramente... Não foi, aí na época ainda era Timely Comics.
Como?
Timely, era o nome original da Marvel Comics. Primeiro legal, detalhe.
Eu não conhecia.
Pois é. Segundo detalhe. A Marvel se caracterizava por fazer heróis mais realistas. Você tinha o Homem de Ferro, que era cardíaco, Homem-Aranha, que sofria com falta de dinheiro, era um adolescente e tal. Então por isso.
Um lascado.
Exatamente, aí os leitores se identificaram. Que nessa época que começa a ficar bem delimitado. As grandes diferenças entre Marvel, o que viria a ser a Marvel e a DC. Enquanto que a Marvel é um pouco, mais pé no chão, já que os heróis já tem dramas mais humanos, a DC tem a ser mais idealizada.
Interessante, sobre esse assunto que tá comentando aí, os heróis da DC não passam necessidade
não, financeira, não passam.
Os caras não fazem outra coisa, né? A gente não vê os caras fazer nada pra sobreviver. O único super-herói que eu vi passar algum...
Hã?
Algum perrengue?
Não, não foi nem perrengue, mas assim, começar a pensar no que fazer porque não tinha dinheiro... Era o Gladiador Dourado e mais pra trás um pouquinho, o Homem-Animal.
Pois é.
Eram os heróis que a gente viu, assim, ter um comentário. Pelo menos o Bud tinha a família, né, pra sustentar, e o Gladiador tinha aquele seu desejo incomensurável de enriquecer,
né, e tal.
Os outros é pessoal da DC tem culpa de ter emprego?
Mas é.
Os heróis da DC tem culpa de ter emprego?
O Batman que é milionário.
O Superman que é assalariado lá do planeta diário.
Acho que eu fiquei pensando
agora. O Jordan trabalha pra.
O Jordan é piloto de teste.
Piloto de teste.
Pois é. O Horror dos Quadrinhos, não que tá aqui com a gente.
O original que deu origem à série.
Mas enfim. Então é aí que fica bem definido a separação de uma pra outra. E como os heróis da Marvel tinham dramas humanos, dramas do dia a dia, a DC começou a perder leitores. Aí hoje virou a distinta concorrência, a Marvel está na frente, né? Porque deve ser melhor, não sei, né? Mas enfim.
Essa questão de dramas humanos aí, eu acredito que o Superman só veio a acontecer com ele agora há pouco, né? Tipo aquele período que deu uma balançada no casamento dele com a Lois, né? Que a Lana interviu.
Nessa fase...
A melhor história que eu já li na minha vida foi aquela
nessa história. Fase ele ainda era o Verdade e Justiça e lutar pelo modo de vida americano.
É porque realmente isso deixou bem... Durante muitos anos, muitas décadas na verdade, se manteve esse padrão tanto pra DC como pra Marvel. E só recentemente isso começou a mudar.
Sabe quando a gente vê isso bem? No encontro LJA Vingadores.
LJA Vingadores. Isso fica bem explícito. Bem explícito mesmo.
Eu tenho vontade de reler aquela história, mas eu não gostei daquela história, velho. Não ficou, sei lá, ficou mal sacada aquela parada.
Eu honestamente achei fabuloso.
É, a história é ótima, a história é
fabuloso
ótimo.
Mesmo. Foi um encontro que levou 20 anos pra ser feito.
20 anos pra ser feito e eu não vejo onde é que tá 20 anos de grandiosidade naquela obra.
Mas enfim, calma, falaremos mais tarde. Voltando para O Homem do Amanhã.
A década de 60, 70 inicia-se a...
Agora sim a psicodemia!
Agora vem!
Agora vem a psicodemia!
Muita dança, muito Black
Power. Essa época é...
Exatamente, então, se vocês prestarem atenção, vocês estão ouvindo Sgt. Peppers ao fundo. Pode prestar atenção, que está tocando.
E as balas de um Vietnã.
Exatamente!
A década de 70 teve início a Era de Bronze. Os Estados Unidos passavam pelo escândalo Watergate, a cassação de Nixon e a Guerra do Vietnã.
O famoso Garganta Profunda.
Exatamente.
Nessa época...
Que não é o filme com a Linda Lovelace.
E nem é o contato de Fox Mulder e Arquivo X.
Nossa senhora, agora ele foi longe. Arquivo X, velho. Agora ele foi longe. Nossa mãe do céu.
Agente Scully.
Nessa época, nos quadrinhos do Superman não se justificava mais aquele tema de lutar pela verdade e justiça e principalmente o modo de vida americano. Porque os americanos estavam dando lufas para, eu vou ajudar você porque eu sou bom.
E aí o que, é que foi feito?
Bom, chamaram Neil Adams, que já tinha levantado o Batman, saído do Paul Punch. E chamaram o Kurt Swan, que se tornou o desenhista do Superman. Eles tiraram o Superman do planeta diário, colocaram ele no sistema galáxia de televisão, diminuíram pela metade os poderes dele e introduziram magia.
Que tornou-se uma grande fraqueza dele, né?
Que até então o único ponto fraco do Superman era a kryptonita. Ninguém pensava em magia. Mas nessa época, mesmo com tudo isso acontecendo, o personagem não subia.
Era um broxa.
Era.
Eu pensei em fazer essa piada, cara, senão não vai ser legal.
Isso seguiu até meados dos anos 80, quando surgiu George Pérez e Mary Wolfman.
Mais uma vez citada, Crise nas Infinitas Terras.
Pra mim essa dupla aí é imbatível.
Eles chegaram, porque...
Únicos.
O baterista sabe, o Hal Jordan, não sei... Mas não só eram os super-heróis da DC que eram publicados pela DC, né? Tinha, como a gente já citou no primeiro Mixcast, tinha o Jack Alton, tinha os super-heróis da família Marvel.
Porque na verdade não é que eram só os da DC, porque eram todas editoras pequenas que foram compradas pelo DC Comics.
E naquele momento eles eram personagens da DC Comics,
então realmente.
Só sim, que não tinham espaço nas publicações regulares.
Regulares, era o que eu quis dizer. Eles não saíam mais na tríade.
Pelo contrário, se eu não me engano, eles tinham revistas próprias, sim.
Não, eles tinham revistas próprias, agora eles não tinham o
alcance.
O alcance.
Realmente não tinha.
Da Trindade. E tá tendo a confusão. Filha da mãe em relação à cronologia. Então chegou os dois, se juntaram e fizeram: vamos colocar a casa em ordem.
E fizeram isso numa maxi série de 12 edições.
Magistralmente escrita e desenhada.
Onde o Superman é um personagem de importância fundamental desde o início da sua trama até seu final.
Bom, a história terminou com uma única terra. Nessa, os heróis que saíam nas outras terras atuando com o grupo principal.
Exatamente, pensa assim, Gisele. Porque vai. Pensa assim, pegaram o joio, separaram do trigo.
E queimaram o joio.
Exatamente. Tudo isso pra chegar na reformulação de John Byrne nos anos 80.
Que pra mim, até hoje, é o ápice da história do Superman.
A
reformulação que ele promoveu no Superman foi uma coisa muito bem tramada. Infelizmente, hoje em dia já tá esculhambada. É como se ele não tivesse feito nada.
Não, mas isso é tão importante, porque na virada do século fizeram uma eleição, eu não me lembro se foi a Wizard americana, mas alguém fez uma eleição para escolher as 100 histórias mais importantes do século XX, os quadrinhos. E Homem de Aço, que é a reformulação de John Byrne, é a terceira.
O cara
superado apenas por O Watchmen e Cavaleiro das Trevas.
O cara foi tão perfeito, novo conceito que ele criou pro Superman, que ele criou três mundos para dar o suporte ao Superman: o mundo de Krypton, o mundo de Metrópolis e o mundo de Smallville. A nossa Pequenópolis.
Exatamente. Eu
tudo
vou,
isso pra dar
eu suporte. Eu vou ler Pequenópolis até morrer.
Tudo isso pra dar suporte ao personagem que estava se reestruturando no universo. Ele simplesmente não redefiniu o personagem. Ele criou toda a estrutura pra colocar o personagem inserido
nela. E a história que ele criou em Mundo de Krypton.
Cara,
é muito bom. Porque ele não só pegou aquele pedacinho de Jor-El pegando, o Kal-El colocando na nave e lançando ele pra terra, não.
Isso aí era
ele voltou quase 1 milhão de anos no tempo.
Ele foi buscar as raízes
mostrou
da casa de El.
Jor-El fez aquilo.
Se você pegar só a parte da Kryptonite, que na continuidade pré-crise era um
suco. Era uma pedra radioativa.
Radioativos que se mostrassem no negócio. E por quê? Ah, porque veio do planeta dele. Então quer dizer que
morreu
se
eu nota.
Então quer dizer que se eu nasci no Acre e vem alguém com punho de terra no Acre, eu vou morrer. Então quer dizer, depois disso ele foi e refez todo o conceito. Só ficou uma kryptonita. Ou seja, Byrne usou um conceito simplíssimo que todo escritor, bom escritor, deveria usar. Menos é mais. Em vez de 5, só um tipo. Por quê?
Porque
ele morre de fome? Certo? Pra quem não sabe, o cara ele é só de kryptonita, que é radioativa. A kryptonita drena a energia dele e ele morre.
E bloqueia o corpo dele, impedindo que as células dele se alimentem de energia solar.
Exatamente.
E drena a energia que tá nele.
Exatamente, porque o super-homem não precisa beber nem comer, ele faz isso por convenção.
Pegue uma planta, coloque num quarto escuro, longe da energia solar e longe de água. Veja o que acontece com a planta.
É a mesma coisa com ele, só que muito mais rápido.
Muito mais rápido.
E quem fez isso? John Byrne. Por isso o cara é fenomenal.
A maneira.
Quer dizer, ele foi fenomenal, porque hoje ele tá fazendo só merda.
A maneira como ele criou o relacionamento, colocou o relacionamento de Clark e Lois também.
Exatamente.
Ele tirou aquela coisa de Lois ser estupidamente apaixonada pelo Superman e viver tentando descobrir a identidade secreta do Superman. Exatamente. Pô, o cara não usa máscara. E na década de 70, década de 60, o pessoal procurava a identidade secreta dele.
A Lois do John Byrne foi uma personagem muito, muito bem sacada.
Foi mesmo.
Ela era aquela jornalista sempre em ascensão. Aquela jornalista que não media esforço para conseguir uma ótima matéria.
Não era uma garotinha que vivia gritando
ajuda, amores pelo Superman. Né?
Pelo fato do pai dela ser um coronel do exército americano, ele querer um filho, ele treinou a Lois desde pequena como homem.
Se eu não estiver enganado, uma das primeiras aparições quadrinísticas dela nessa reformulação, ela está vestida de prostituta, eu acho, para fazer uma matéria para o jornal. Depois disso ela consegue até se entregar, entre aspas, aos amores do Lex Luthor para conseguir uma entrevista com ele também. Você tira por aí, né, o tipo de profissional que ela é.
Ouça as palavras do sujeito que não é fã do Super-Homem. Porque eu não sou.
Muito menos eu.
Exatamente, mas Homem de Aço não apenas é fenomenal, é essencial para qualquer indivíduo que gosta de histórias.
Para uma gibiteca tem que ter o Homem de Aço.
O que me lembra, comprar mim o exemplar que eu não tenho.
É, tá perdendo tempo, assim como eu não tenho o ótimo.
Olha, eu garanto que você tá perdendo mais tempo do que eu.
Começou com o Homem de Aço. Homem de Aço em Superman, Frank Miller
em Batman,
e George Pérez em Mulher Maravilha. Começou a era moderna.
Outra série
que a gente tá vivendo no momento, no mundo dos quadrinhos.
Pois é. E depois disso, a gente pode pular pra malfadada Morte do Super-Homem. Que também acabou virando um grande rolo compressor.
Foi outra jogada de marketing dos produtores da série do Superman.
Foi não.
Aí foi uma jogada pra tentar levantar as vendas da revista.
Foi não, foi não. Essa é a informação oficial. Informação que passaram pra imprensa.
Qual é a
verdadeira?
Qual é a informação vinda do Pentágono?
O Superman morreu.
Pera aí, vai dizer mesmo isso? Rapaz, pense bem. Sua vida pode estar em risco.
A gente pode estar se expondo. Daqui a pouco chega os helicópteros pretos aqui. Os caras descendo de rapel, quebrando a janela, tudo.
Exatamente.
Pra...
Cuidado que o Google tá olhando, viu? Ele tá procurando tudo, cuidado, viu?
A teoria da conspiração.
O Superman morreu por causa do seriado Lois e Clark.
Você vê como esse seriado só trouxe coisa boa pra gente.
Esse seriado tá horrível. Mas ele por acaso morreu lá pra ele ter que morrer, né?
Não, mas o ano em que o Superman morreu, na realidade seria o ano em que ele iria casar com Lois.
Aí os caras do seriado...
Mas houve a...
Calma, calma. O cara tá se adiantando, baterista.
Calma, rapaz.
Calma. Que acontece
A equipe criativa do seriado, que escreveu o seriado, tinha contato frequente com o pessoal que fazia os quadrinhos. Superman, que na época o Superman tinha 4 revistas, e a equipe criativa dos 4 sempre se reunia no começo do ano para definir os rumos.
O que era que ia acontecer naquele ano, nas 4 revistas.
Porque uma coisa que nem todo mundo deve saber, mas as 4 revistas não eram independentes. Elas contavam uma história por mês, só que dividida em 4 partes. Então, quando treinava uma edição, o escritor da outra pegava o gancho pra tentar continuar. Era uma coisa meio espartana. Um esquema espartano de trabalho, tá entendendo? Eu sinceramente, admiro muito esse pessoal. Porque tentar escrever uma boa história nesse esquema é terrível.
4 pessoas com 4 mentalidades diferentes tendo que escrever basicamente a mesma história.
Não é a mesma história. Uma história só, dividida em 4 partes.
É, uma história só.
É cada um conta de um jeito.
É como aquelas histórias de se reunir em volta da fogueira, você conta um pedacinho de uma história de terror e passa pro companheiro ao lado.
Exatamente. Então o que acontece? Quando foi em 92, se eu não me engano...
92.
Os caras se reuniram pra definir os rumos e naquele ano foi definido. Ia ser o ano do tão sonhado casamento do Super-Homem com Lois Lane. Problema. O pessoal da TV tinha a mesma ideia e não queria que ele casasse...
É que eles estavam lançando a série, só que eles já estavam com o esqueleto de todas as temporadas.
E não queriam que ele casasse os quadrinhos.
Não queriam que ele casasse os quadrinhos antes de casar na série.
Para não interferir no roteiro que já estava pré-definido.
Chegaram para Mike Carlin, que era o editor das 4 revistas na época. Como a série era produzida pela Warner, e a Warner é a dona da DC, então a palavra era dos produtores da série.
Consequentemente, um ano de enredos foi pro lixo, e eles tinham que refazer tudo o quanto antes.
Aí, engraçado é que na reunião, quando Mike Carlin chegou para a galera... E disse, não vamos poder fazer o casamento, não vamos poder fazer nada que tenha aqui relacionado a esse ano. Vamos começar do zero. Deu um desespero em todo mundo, né? Porque a galera já estava começando a escrever as histórias, os desenhistas já estavam começando a fazer os esboços. Aí nisso, John Bogdanov, que o Hal Jordan adora tanto.
Adoro. O cara é desenhista bosta da bexiga.
Deu a arte do Bogdanov.
Não, mas você vai gostar dessa. Você vai gostar
John
dessa.
Bogdanov tava sentado e fez: vamos matar o cara?
Que isso era o que todo. Quando a equipe travava, esse era meio que um mantra dele.
A velha garatice.
Vamos matar ele? Aí o cara chega, muito bem, vamos matar ele. Vai ali na esquina, como um salgado.
Aí a ideia vinha.
Aí quando o cara saía, e agora a gente vai escrever o quê?
Exatamente.
Só que nesse dia, quando ele disse vamos matar ele, todo mundo olhou um pro outro e fez: Vamos!
Vamos matar ele!
Aí foi agora, veio o Bogdanov dizer: Peraí!
Eu tô só brincando!
E aí surgiu. Foi assim que nasceu a morte do Super-Homem. Que...
Agora, se eles dissessem na época o motivo, é como eu disse antes, a Warner é a patroa, é o patrão deles.
Tipo, companhia paterna. Que por sinal,
realmente.
Que é por isso que a Warner em 97 não pôde comprar a Marvel. Exatamente por isso.
Realmente.
Chegou esse ponto?
Chegou, teve uma época que a Marvel cambaleou.
Cara.
A Marvel deu concordada. Por muito pouco, a Paramount não comprou a Marvel. E na época muito se especulou. E uma das poucas certezas era: a Warner não pode comprar a Marvel Comics.
Porque já tinha DC.
Porque já tinha DC e ia virar uma trust. Uhum. Porque é contra a lei.
Exato. Realmente, a teoria, a explicação que o Hal Jordan deu no início é verdade. A revista estava embaixo na época.
Tava.
Eles iam levantar a revista com o casamento.
Exatamente. Pra dar novo fôlego. Então, em vez disso, fizeram a morte. Que acabou saindo muito melhor que a encomenda. Já que Superman 75, que é a edição do confronto final dele, é até hoje um dos recordes de venda
de todos os tempos. E foi um estouro na mídia, né?
Foi. Por causa assim, as edições americanas chegaram a ter todo um preparado.
Eu achei fantástico o mix, né? Porque foi a morte, o Requiem e o retorno, né? Pra mim foi o ápice das histórias do
Superman. Vocês lembram de quando viram a notícia?
Eu lembro. Eu vi no finado aqui agora.
Eu ainda tenho o recorte do jornal que anunciava que ele ia morrer. E depois que ele morreu, o cara foi notícia até no Jornal Nacional.
Eu assisti no Jornal da Globo a notícia da morte dele. Coisa que, vemos e convenhamos, né? Quadrinhos em jornal, ser notícia no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, aqui agora.
Ser notícia na Globo, porque a Globo não abre espaço pra a nona arte.
Foi um estouro, realmente.
Pois é, por esse sentido. As edições americanas, inclusive, elas vieram com um saco plástico. Preto.
Foram dois modelos. Um modelo era o saco plástico preto com outro modelo, a signa sangrando, que é a capa da
nossa capa,
da edição brasileira. Da nossa edição.
E a outra edição imitava uma lápide.
Com o símbolo como se tivesse sido esculpido.
Sim. Cara, e a qualidade daquela revista não houve outra na década de 90. Não
é uma coisa. A morte porque ela trabalha muito. É uma boa história pra você analisar até os aspectos de narrativa mesmo. Que é coisa que eu só vim perceber quando achei o documentário.
Era isso que eu já ia falar agora.
Porque se você prestar atenção
a diagramação dos quadrinhos, das edições.
Nas primeiras páginas, você reparar que elas
são muito quadros. E as cores da revista.
Não era o padrão da Abril Jovem.
Não, escute essa.
Porque elas têm muitos quadros, tá entendendo? Pra passar muita informação por página. À medida que a história avança, você pode reparar que o número de quadros por página diminui. Tá entendendo? Até que quando você chega na penúltima história, só dois quadros por página sempre. Apenas quatro por página.
Entendi.
Pra manter a nação. E na última história,
você é um quadro disso, só.
É, todas as páginas são quase de página inteira. Todas elas.
Cara, isso aí é coisa pra quem realmente tá estudando diagramação.
É pra dar um clima.
Pra você ver como a coisa. O ritmo que vai ficando mais e mais vertiginoso, tá entendendo? E você vai lendo a história, vai se dando conta, ficando mais tenso sem perceber.
E ela é aqui pra gente sair numa edição. Não, além de ser formatinho, sai numa edição única, né? Uhum. Formato encadernado, mas você não perde não perde a empolgação da história, porque ela começa na ação e termina com a ação.
Exatamente.
E outra, aquela fase ali foi legal porque a gente tava lendo aqui ainda a Liga da Justiça Internacional, daqueles idiotas.
Foi, eles abriram.
Foi quando a gente teve o primeiro contato realmente com o que foi viria a ser a Liga da Justiça no futuro.
A editora abriu um portal no tempo
pra dar um
explicação pra gente entender.
Pra gente entender
o que a gente tava vendo naquela história.
Explodiu na mídia sobre a morte, e a morte só ia sair cronologicamente aqui no Brasil um ano após.
Aí o que a Gabriel Jovem fez? A DC Comics nos Estados Unidos interrompeu o título do Superman por 4 meses. Ou foram 3 meses?
4 meses. Sem nada.
4 meses sem nada, pra garantir o desespero. A Abril Jovem fez uma outra saída que eu achei também igualmente interessante.
Abriu um portal no tempo.
Adiantaram um ano de cronologia.
Não, eles não adiantaram. Eles abriram um portal no tempo, trouxeram só a morte.
Então, adiantaram um ano de cronologia pra morte.
E depois mas as revistas continuaram publicando normal.
Tudo que se passava antes da morte.
Eu não vi a hora de começar a ler aquela Liga da Justiça liderada por Máxima. Máxima. É. Aquela não, liga.
Depois da morte dele, né? Não, durante a morte dele, ele era o líder da.
Quem era
da
o líder?
Superman.
Superman era o líder.
Máxima se torna. Ela se torna depois da morte dele.
Mas aquela liga era fenomenal. Era muito boa. E como eu não gostava das histórias da Liga Internacional, eu achei aquela atuação fenomenal e fiquei querendo ler de qualquer jeito, o mais rápido possível, aquela nova liga, aquela nova formação.
Que saiu aqui no Brasil em Liga da Justiça e Batman.
Exatamente.
Foi.
Na época da queda do morcego.
Exato. Uhum.
Retorno do Super-Homem. A morte deixou um grande filão a ser explorado. Quando os heróis caem, as vendas sobem. E é claro que uma hora o Super-Homem acaba voltando, porque isso acabou saindo no Brasil, uma minissérie em 3 partes. Um evento que lá durou, acho que foi 4 meses, né, JB?
4 a 5 meses.
Espalhando por todas as revistas, com 4 novos indivíduos, cada um deles dizendo que era o Super-Homem. E no fim ele acabou voltando dos mortos. Descobriu que na verdade ele não estava morto, apenas em coma.
Com aquele cabelinho.
Com aquele cabelo mulê, do qual quando eu vejo só lembro do Paulo Ricardo.
Com a cara do Paulo Ricardo.
Engraçado é que Clark Kent retorna com o cabelo do mesmo jeito e ninguém nota, né?
E ainda procuravam saber a identidade secreta do Superman.
Meu Deus do céu, mas é uma...
O óculos vai lá, agora o cara é encontrado nos destroços com o mesmo cabelo do mesmo tamanho do Superman, ninguém nota.
Mas aquele cabelo virou moda nos quadrinhos, porque depois daquilo ali o Dick Grayson passou a usar
o
cabelo.
Eu lembro quando usava o rabo do cavalo.
O Arthur Curry, o Aquaman, começou a usar aquele cabelão também. O cabelo virou moda. Starman usava o cabelo, usava o Superman.
Também usava o modelo, mas achei que o Superman já usava bem antes.
Mas o Asa Noturna veio...
Veio depois.
Veio na esteira.
Jesus Maria José.
E nessa época tivemos a criação de um vilão do Superman que continua até hoje, né?
Hank Henshaw. O Super Cyborg.
Foi visto pela última vez agora na Guerra dos Anéis.
O cara que detonou o Ghost City e acabou com a vida do Hal Jordan.
Mais uma vez, o Order dos Quadrinhos, não que está aqui conosco.
O original que deu origem à série.
Exatamente. Eu acho que depois de um retorno de relevante mesmo, só All-Star Superman, né? Ou tem mais alguma coisa?
Teve.
Tem,
túnel
tem
do Tempo.
Tem,
entra foi seu martelo.
Não, mas calma, tem a história.
Houveram dois caça-níqueis também nesse período, né? Foi a morte do Clark Kent e o casamento do Superman.
É. O que finalmente aconteceu
porque com o casamento, tudo bem, que já tava planejado, tava lá no fundo do baú. Agora, aquela historinha ridícula intitulada A Morte de Clark Kent, tenha santa paciência. Eu comprei só pra manter a coleção, pra não perder a numeração. Mas
eu não sei, eu não sei a opinião dos demais, mas eu achei que ter acontecido o casamento na vida do Superman não foi uma boa sacada. Pra efeito do personagem, pra efeito de reutilizações futuras, eu não gostei da sacada da morte.
Olha, eu vou ser muito honesto contigo.
Ah, desculpa, da morte não, do casamento.
Parei pra pensar se era relevante ou não. Eu me preocupo muito mais em saber se não vão fazer com ele o que fizeram com o Homem-Aranha.
Eu acho que o que aconteceu com ele em Superman casar é a mesma coisa que existe na discussão no nosso mundo real sobre padres casarem. Eu acho que é por aí. São atribuições que existem para o Superman como homem, como super-herói, que não,
eu já sei,
não se adapta à vida do casado.
Pro Hal Jordan, um deus não casa.
É.
Pro Hal Jordan, longe de eu achar o Superman um deus.
Tá. Mas enfim, as grandes histórias. Eu posso citar pelo menos duas. Uma delas não é uma história de super-homem, mas é absolutamente fenomenal, que é Reino do Amanhã. E a outra, que eu gosto muito, o JB tem essa história, e por sinal, eu já fiz dessa no contrato de sangue com o Mick, se ele morrer antes, ele vai me dar de presente.
O Hal Jordan tem também.
Tá entendendo? Pronto, menos mal, vou ter que botar um dos então. Que é Super-Homem Paz na Terra, naquele formato gigante, pra fazer grandes homenagens aos quadrinhos.
Foi o nosso primeiro contato com a arte do Alex Ross.
O seu, porque eu já tinha lido separadamente a minissérie Marvels.
Ah, tem razão.
Ele começou com Marvels.
Mas no universo DC foi o primeiro trabalho dele.
O DC foi o primeiro trabalho dele. Foi.
O Vira casaca do Alex Ross e começou na Marvel. Depois foi pra DC.
Mas estourou. Quando foi pra DC, estourou, né?
Mas você viu que o cara... Você viu que...
Eu perdoo ele.
Você viu que ele precisava, o quê? De estar num super universo quadrinístico pra ser conhecido.
Aconteceu. O cara aconteceu na DC.
Aconteceu na Marvel, rapaz. Começou na Marvel, rapaz.
Bom, fora isso,
sinto-me como se jogasse pérolas aos porcos.
Fora isso, tivemos as Túnel do Tempo, né? Entra Foice e o Martelo.
Entra Foice e o Martelo é muito bom. E também tem Identidade Secreta.
Identidade
Secreta.
É uma minissérie boa, até porque coloca a gente como leitor na posição do personagem do quadrinho.
Exatamente. Só que dos últimos esforços em cima do Super-Homem, pra mim, o mais marcante de todos ainda é Grandes Aços Superman, ou All-Star Superman, se você preferir, o título gringo, escrito pelo Grant Morrison e desenhada por Frank Keaton.
O que tem de relevante nessa All-Star?
Ela é uma releitura da Era de Prata.
Exatamente.
Ela não segue a linha normal da HQ.
A continuidade.
Todo mundo que lê Superman tenta me convencer a ler All-Star Superman. Mas como eu não me cabe mais o universo do Superman, eu nunca me passei a ler All-Star Superman.
Não, nem eu, mas é porque aquela coisa. Eu ainda gosto de comprar quadrinhos pelo autor. Quando eu vi que era o Morrison escrevendo e o Keaton desenhando, eu lembrei de Novos X-Men. Pensei, não, esse material tem que ser bom.
E Morrison nos traz na memória a Liga da Justiça.
Exatamente. Então, assim, é um material fantástico.
Essa série All-Star que eu comecei a ler é do Batman.
É que ele começou pelo lado errado.
Não, mas não tem nada a ver uma história com a outra.
Tem uma coisa a ver.
O mesmo título, mas são dois personagens
diferentes. Não, tem uma coisa a ver.
Graças ao bom Deus, tem nada a ver.
Tem uma coisa a ver.
O quê?
Um é ótimo, a outra é péssimo.
Como eu não levei em consideração a qualidade de uma e de outra, eu parei de ler porque não me interessava mais continuar comprando All-Star. Mas todos os outros que continuaram lendo as histórias do Superman dizem que são outras histórias.
São duas edições irrepreensíveis.
Ele pega tudo da Era de Prata, tudo. O Clark Kent tímido.
Exatamente,
o
Clark Kent tímido.
O Super Robôs.
Exato. E aquela coisa, é uma ambientação Era de Prata, só que é uma história contada no século XXI. Então isso é que é relevante. Você fazer, por exemplo, uma história como a capa da quarta edição, que é completamente Era de Prata. Então nós temos um super-homem maligno com erguendo um carro pra jogar no Jimmy Olsen, que ele fala que se não fizer funcionar, ele morre.
E o ponto principal que caracteriza essa capa é o balão.
Exatamente.
Depois balão na capa.
Coisa que não se vê hoje em dia mais. Então, esse tipo de tradição, ele mostra um troço de volta e conseguiu contar histórias muito boas. Ele chegou a chamar essa série de Os 12 Trabalhos do Super-Homem, que acabou se tornando o cerne da narrativa. Com destaque, pra mim, pra edição 10. Porque na edição 10 é dito que ele vai fazer 12 trabalhos. E um deles é criar vida. Ele cria uma terra.
A nossa.
Exatamente.
Babaquice do caralho.
tanto é que no final, a maior homenagem que ele pode fazer no final é quando tá num prédio, tá lá o. Parece ser o Jerry Siegel e o Joe Shuster desenhando. E é por isso que eu perguntei no início do podcast sobre a tentativa. Ele fala que, não, acho que agora vai. Que a terceira vez é que dá sorte. E isso vai mudar tudo. E quando você vê, ele tá fazendo o esboço do Super-Homem. Por isso que eu perguntei se havia alguma coisa sobre uma folclórica terceira tentativa de fazer.
Não,
ou, se
não
é invenção, ou se é invenção do Morrison.
Eu acredito que seja liberdade poética de Grant Morrison.
De qualquer maneira, é uma série fenomenal. Vale muito a pena. Muito a pena mesmo.
Em seu quarto episódio, o Mixcast abordou o tema Superman em seu universo quadrinístico desde a sua gênese até os dias atuais. Para tanto, abordaremos no próximo Mixcast as demais mídias nas quais o Superman se fez presente em seus 70 anos de criação.
Ou seja, o próximo episódio vai se chamar Super-Homem 2, A Missão.
Meu amigo, baterie suas considerações finais.
Me dói muito admitir isso, mas sem Superman não haveria quadrinhos, então isso é tudo.
JB.
Cara, a única coisa que eu tenho que dizer do Superman é, ele é um deus. Não sabe disso, mas ele é um deus.
Apesar de não gostar do Superman, o cara é a gênese de todos os outros heróis. Esse foi o seu Mixcast em seu quarto episódio, tratando do tema Superman no universo dos quadrinhos. Encerramos aqui a rede de rádio e televisão e até o próximo Mixcast com Superman e suas mais variadas mídias.
Para o alto e avante.
See you.
Cara, que coisa aqui.